São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Vice-diretor da FURGS São Lourenço, Eduardo Vogman. Uma satisfação. Quer fazer a correção? Não tem problema.
Tem. Bom dia a todos. Né? Sempre um prazer a gente estar podendo entrar em contato aqui com os ouvintes através das ondas de rádio, né? Com o pessoal aqui de São Lourenço e região. Nesse programa que é um prazer a gente estar sempre podendo estar participando, né? Um programa de grande audiência na nossa região. Desde janeiro eu deixei a direção do campus de São Lourenço do Sul.
Perfeito.
Então agora.
Mas segue na FURG.
Consigo como professor. Né? Então agora a direção é a professora Carmen e a vice-direção é o professor Ivan. Né, então, que estão assumiram então, desde janeiro essa tarefa.
Carmen Porto.
Exatamente.
A diretora aqui do nosso polo em São Lourenço, educação de referência, de estudos, de ciência. Né? E, professor, a gente fica sempre muito preocupado. É momento que o noticiário do Estado anuncia ciclone bomba. Nunca não é comum ouvir essa expressão, né? Então, de pronto e de imediato, te chamei aqui, tu atendeu ao nosso chamado para a gente tentar também prever o que pode e o que não pode acontecer nesses próximos dias deste alerta do Rio Grande do Sul, professor.
Bem, então, para começar, Carl, eu queria até fazer um apelo para a população, né, que elas sigam, né, de órgãos oficiais. Né? Inclusive, eu vou contar um caso pessoal que é a minha mãe. Né? A minha mãe ela constantemente me manda mensagens no WhatsApp de pessoas que não sei se são formados ou têm expertise ou, né, realmente sabem o que estão colocando informações muito diversas sobre essas questões. Né? E, infelizmente, a gente tem tido nos últimos anos um certo terrorismo em relação a algumas informações. Então, nos sites, né, a gente vê, às vezes, algumas coisas sendo inflamadas, né? Na busca de cliques, né? Porque notícia ruim dá clique e a notícia boa, o tempo é bom, ninguém vai clicar. Agora vai acontecer uma catástrofe, bem, todo mundo clica. Então, há uma especulação muito forte em relação a isso aí. Então, é importante as pessoas seguirem o site da Defesa Civil, seguirem a nossa plataforma, que eu vou estar comentando já mais a seguir, que é do CIEX, da FURG, né? Seguir as informações da Defesa Civil Municipal, né? Acompanhar os jornais.
Mas até em cima
e nesse
disso,
sentido, manter bem informado.
Até em cima disso, nas últimas semanas, sites oficiais, uhum, governo do estado, noticiando que haveria um ciclone no estado, aqui para a região. Isso não se confirmou aqui na nossa região. Então, sim, o pessoal fica assustado e mesmo seguindo sites oficiais, né, às vezes não se confirma.
Então, a meteorologia, eu não sou meteorologista, né? A gente usa das informações dos meteorologistas, né? A gente tem um parceiro muito forte que é o CPPMET, da UFPEL, né? Que está aqui na região também, né? Infelizmente, São Lourenço está em uma região em que a gente tem duas universidades que estão muito voltadas a isso, que é a FURG e a UFPEL, né? Que tem feito um trabalho excelente junto à Defesa Civil também, qualificando as informações que nos passam, né? E a gente tem essa previsão agora, então, para essa madrugada já, de ventos fortes, né? De ventos fortes aí. Não acho que, a princípio, pelo que eu observei, ontem saiu um boletim do CPPMET da UFPEL, né? Não há tanta chuva, né? A precipitação não é tão intensa, né? E a gente foi questionado também em relação à questão do nível da lagoa, né? A lagoa ela está bastante cheia, né? Ela está com um nível bastante elevado, em função de todas as chuvas que ocorreram na metade norte. Tem se mantido estável, né? Porque a gente tem, né, tido chuvas, mas chuvas não tão volumosas nos últimos dias, né? E eu queria aproveitar já o programa aqui para divulgar o trabalho que a FURG faz, né? Que é o nosso centro, né? Que é o CIEX, tá? E o CIEX foi concebido, é um fruto de um projeto feito pela FURG, né? Em um confinanciamento do governo do estado, financiamento da FAPERX, a gente aprovou junto com os professores. É um projeto muito, muito bacana, né? Em que agora a gente tem ferramentas online, né? Para a população também conseguir se abastecer da informação. Né? Então, esse CIEX, as informações estão disponíveis no site CIEX, com X, né? CIEX. www.meteorologia.org.br e as pessoas conseguem ter acesso à informação a qualquer horário do dia, né, acessando a plataforma.
Rede de monitoramento de nível, previsão de monitoramento hidrodinâmico, outros temas ali que a gente pode acessar.
Exatamente. Então, as pessoas que têm, né, querem receber, acompanhar essas questões, hoje já, na última enchente a gente não tinha nada. Né? Então a gente evoluiu muito em relação à última enchente de 2024. Em né? 2024 não tinha sensores, né, monitorando o nível da lagoa de forma digital, tinha que ir lá medir com régua na água. Né? Não tínhamos. Hoje a gente já tem alguns radares funcionando aqui na nossa região para a questão do clima também. Né? E no nosso site do CIEX vocês conseguem ver uma coisa que é. Né? Eu digo que felizmente a São Lourenço tem um campus da FURC. Né? A cidade é muito feliz em ter uma universidade aqui, a gente se volta muito para São Lourenço por ter um campus aqui também, né? E esse projeto abraçou São Lourenço e a gente tem hoje um ponto de monitoramento do nível da lagoa em São Lourenço do Sul.
Então, no trapiche,
isso, tem um linígrafo, né, que ele mede, né, a cada meia hora faz uma leitura, né, do nível da lagoa. A gente consegue ter, de casa, as pessoas conseguem ter um acesso, já tem o histórico de informação ali. Então, tudo isso você consegue acessar nesse site. Né? As pessoas entram ali.
Posso até mostrar no vídeo aqui. A Júlia está fazendo um vídeo aqui da nossa entrevista. Por exemplo, hoje aqui em São Lourenço, temos uma cota real de 114 centímetros. É o nível que está. Sendo que o nível de inundação é 148 centímetros, ou seja, há uma distância ainda. E um outro dado, que é aquela previsão de monitoramento hidrodinâmico, salienta que os próximos dias, e tudo indica que a gente vai ter até uma ressaca aí no dia 7, amanhã.
Exatamente. Então, como esse ciclone prevê um vento bastante intenso, né? Eu acho que está em torno da casa dos 80 por hora, né? 80, 90 por hora, talvez. Alguns municípios da região tenham rajadas de 100, pelo que eu vi na previsão ontem que saiu do CPPMET, do pessoal da UFPEL, né? E da Defesa Civil também, tem outras informações também. Esse vento é prioritariamente de oeste, né? Vem mais da região oeste. Então ele vai fazer o quê? Ele vai empurrar a água em direção ao cordão litorâneo. Né? Então, se vocês olharem, inclusive vocês conseguem ter acesso ali, acessando o nosso site do CIEX, né? Vai na rede de monitoramento de nível e clica em São Lourenço. Então aí vocês vão ter acesso a um gráfico do que é previsto, do que foi observado e do cenário futuro, né? Da previsão para o cenário futuro já para o dia de amanhã.
A ressaca, né? Essa que você está salientando, uma curva lá embaixo.
Então, um decréscimo bastante acentuado, de uma ordem aí de mais ou menos 60, 70 centímetros do nível da lagoa, né? Mais ou menos nessa noite até o meio-dia de amanhã.
Por causa do vento?
Por causa do vento.
E aí depois volta?
Depois ela vai restabelecer o nível, né? Então, depois o vento vai diminuindo, né? Ele vai mudando de direção também.
Interessante.
Né? Vai possivelmente perder força esse vento oeste, vai mudando de direções e vai perdendo força também. E aí ela vai se restabelecer no nível de novo. E ela está se mantendo aí num nível mais ou menos estável, a princípio, nos últimos dias aí, né? Sem exceder a cota de inundação. O que é essa cota de inundação do 1,48? Quando a gente chegar nesse 1,48, o que significa? Não é que vai inundar as casas. Tá? Esse 1,48 a gente definiu na última enchente, com base nas observações, né? Que a gente tem água, né? Começa a aparecer água lá na Getúlio Vargas, né? Em alguns pontos ali que o pessoal costumeiramente já
pelo
tem
bueiro.
Água, né? Começa a entrar pelo bueiro, né? Começa a acumular água na Getúlio Vargas. Isso é 1,48. Né? Então a gente chegou a ter 2,93 na última enchente, né? Isso já foi descartado, essa possibilidade, nessa ocasião, né? Então já não tivemos chuvas para causar uma inundação tão grande, né? Então a gente tem a possibilidade em função do vento.
Uma pergunta, assim, com toda essa aparelhagem, assim, mesmo assim é muito difícil prever esse fenômeno El Niño, né? Como eu relatei aqui semanas atrás, tinha um alerta, não se confirmou aqui, mas se confirmou lá em cima, se confirmou na região central, região metropolitana. A gente está vendo até agora na Lagoa dos Patos, está um pouco mais elevada, né? Então, acredito que será difícil de definir e de prever até a passagem desse fenômeno El Niño.
Inclusive, tipo, a rota do ciclone, às vezes, ele pode, né? Ele faz esse. Há uma previsão. Mas ninguém tem bola de cristal, né? Então, inclusive, os ventos, é um tanto difícil de fazer uma previsão de onde é que passar um ciclone. Essa própria previsão aqui do nível da lagoa, imagina, a gente tem um lago com 60 quilômetros de largura, mais ou menos, né? Aí tu vai acertar em 5 centímetros ou 10 centímetros a altura desse lago. É algo bastante audacioso, né? Isso é uma previsão, né? Então, às vezes a gente erra, às vezes tem certos erros. Mas se vocês observarem...
Mas que se acontecer... 2024, né? As chuvas foram lá na região dos vales, aquilo depois desaguou ali no Lago Guaíba e, por fim, aqui na Lagoa dos Patos. Então, já tem uma experiência de rota de chuvas lá, mas caindo aqui também é um pouco diferente.
É,
tem situações e situações.
Sempre há algumas incertezas, né? Mas é uma ferramenta, a meteorologia nos ajuda muito nessa questão da previsão, né? Então a gente não pode descartar. As pessoas reclamam, às vezes, ah, mas hoje diz que ia chover, não choveu. Enfim, existem erros, né? Ninguém tem bola
de cristal. O que poderia passar para a nossa audiência nesse momento, né? Então, para os próximos dias? O que tem que ficar atento, alerta? Ventos, pelo que eu notei, as precipitações não devem ser muito volumosas.
É, a gente tem hoje uma preocupação muito maior em relação aqui em São Lourenço, em relação ao vento, né? Então deve ter ventos fortes ali, né? E na quinta-feira deve ter uma chuva mais expressiva também, né? Então o tempo vai mudar bastante hoje para amanhã, né? A gente deve ter bastante mudança no sistema, principalmente em relação ao vento. E aí todos os cuidados. É importante seguir sempre as orientações da Defesa Civil, né? Seguir a página da Defesa Civil aqui. A Defesa Civil do Estado é uma coisa que evoluiu muito também de 2024 para cá. Eu acho que ela está muito mais bem estruturada nos municípios.
Tem que estar, né?
Né? E no Estado, né? Então as informações são repassadas com bastante qualidade pelos agentes. Então é importante seguir essas recomendações da Defesa Civil. E essas previsões elas vão sendo atualizadas, né?
A temperatura deve baixar novamente?
Né? A princípio deve baixar depois da passagem desse ciclone, né? Isso são informações que tem que acompanhar ali junto aos boletins meteorológicos.
Será que a gente vai voltar ao inverno, né? Porque...
É, isso aí tem que dar uma acompanhada no...
Está muito estranho.
No que os meteorologistas têm colocado, né? A gente tem esse El Niño se configurando, né? Então, isso já são implicações do El Niño, mas ele deve se intensificar, de acordo com o pessoal da meteorologia, nos próximos meses. Então, é natural que a gente tenha, né, essas tempestades, tenha chuvas com volumes expressivos, com intensidades altas, né? Então, um grande volume num período curto de tempo ou grandes volumes contínuos, né? Então a gente deve experimentar isso que a gente está experimentando ao longo desse nosso ano aí, até o final do ano, provavelmente.
Gente, e a ferramenta aqui é fantástica, tá? É fácil de mexer, cix.org.br, tá?
Exatamente.
Tem ali todos esses movimentos da lagoa, onde deve ter mais água, né? Então é muito interessante aqui. Convido a todos para acessarem o CIEX. Muito obrigado pela sua presença aqui, professor.
Exatamente. E só aproveitando aqui o restinho do tempo, a gente tem alguns projetos também que a gente está desenvolvendo aqui, que é em relação a gente vai desenvolver nos próximos meses, talvez a gente venha conversar com vocês, sobre os efeitos do El Niño e da Laninha em São Lourenço do Sul, sobre as perdas econômicas e impactos, principalmente na agricultura, né? Porque esse ano os agricultores vão ter um ano também de bastante dificuldade, né? Em relação a essas precipitações intensas, granizo, que pode acontecer também, e vento. Né? Então a gente vai estar fazendo um estudo agora com o histórico de São Lourenço para ver os últimos 20 anos, né? O que aconteceu em São Lourenço nesses anos de El Niño e de Laninha, né? E que convido que as pessoas continuem acompanhando, né? Então os trabalhos do CIEX ali, eventualmente saem boletins também, sigam a página no Instagram também. Então tem informação de qualidade que é feita localmente, né? Para São Lourenço do Sul, pela equipe da FURB.
Sempre muito atualizado, pelo que eu acompanhei aqui.
Exatamente. Então, sempre quando acontece esses eventos, as informações são atualizadas mais rapidamente, inclusive, né? Então, são feitos boletins mais com uma distância um pouco menor de tempo, né? Para atualizando sempre a população. É uma grande fonte de informação, né? Então, a gente tem uma página no Instagram também que constantemente está sendo alimentada, né? Com informações feitas pelos meteorologistas e pela equipe do CIEX.
Obrigado mais uma vez por nos atender.
Igualmente, né? Fico à disposição, né? Sempre um prazer poder estar dialogando com a nossa comunidade.
É alegria, é sucesso.
Tá todo mundo ligado.
São Lourenço Repórter.
A informação em primeiro lugar.